Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Paulo Santos de Almeida. Ele é professor da Faculdade de Artes, Ciências e Humanidades da USP e no Diversidade em Ciência de hoje irá nos falar sobre direito ambiental. Paulo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, professor Ricardo Alexino. Na verdade, o prazer é meu. É uma grande satisfação poder colaborar um pouco, dialogarmos aqui a respeito da diversidade da ciência e da diversidade. Que bom.
Muito bom, agradeço muito a sua presença. Paulo, você trabalha com a questão ambiental, né, em gestão ambiental e também em direito ambiental. Né? Você é professor do curso de graduação e do curso de pós-graduação. Fala um pouco como se dá essa sua disciplina no curso de graduação.
Ótimo. Veja só, é um curso de graduação, um bacharelado, né? A EACH, né, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, né, conhecida também como USP-Leste, ela congrega cerca de 11 cursos de graduação, né, pensando aí com o ciclo básico chegaríamos a 12, e 11 programas de pós-graduação. E esse bacharelado em gestão ambiental, ele foi criado no sentido de trazer um pouco desse conhecimento interdisciplinar, né, em uma unidade razoavelmente nova da Universidade de São Paulo, na Zona Leste, e com isso, a ideia de termos nesta interdisciplinaridade áreas consagradas do conhecimento para exatamente termos um diálogo mais ampliado. O direito ambiental se enquadra nesse sentido, né? Então, é muito interessante, muito rico o sentido dessa tal interdisciplinariedade, porque nós ultrapassamos a multidisciplinariedade. Veja, eu venho da área do direito, então minha formação é do direito, mestrado, doutorado, e quando passo a lecionar para gestores e gestoras ambientais, há uma dinâmica muito interessante, porque, em primeiro lugar, uma necessidade, né, de conter o que é o direito, ou como ele funciona, dentro de uma única disciplina do curso. E depois, atender a este olhar, às perspectivas, né, de um futuro gestor ou gestora ambiental, sob o ângulo do ordenamento jurídico brasileiro, de como as políticas públicas ambientais se desenvolvem, como, de certa forma, há um distanciamento, né, do olhar da pessoa comum sobre as normas, as regras, consequentemente, sobre todo o conjunto que nos movimenta nesse Estado democrático de direito que é o Brasil. Então, essa dinâmica ela vai no sentido de atuar como um mecanismo, né, de certa forma, tendo a possibilidade de criar um mecanismo de integração desses conhecimentos.
No caso, isso se configura como um curso, né? Aliás, a EACH, né, a Escola de Artes, Humanidades e Ciências e Humanidades da USP, ela também tem cursos diferenciados, né, cursos mais contemporâneos, né, essa proposta, inclusive, da unidade. No caso, você, essa sua disciplina, ela se constitui em um curso?
Não, na verdade, a ideia é que a gente consiga condensar um pouco de um grande curso, né, que é o curso do Direito, dentro de uma disciplina, dentro desse curso de gestão ambiental, que é o bacharelado. Então, nós temos cerca de 50 disciplinas, né, e os alunos eles atuam nas áreas, né, das ciências duras, nas ciências humanas, ciências sociais, praticando também com estágio, praticando com resoluções de problema, né? A ideia de uma metodologia baseada em soluções de problema, desde o ciclo básico. Então, eu diria que, mais do que pensarmos na quantidade, o desafio que nós temos no direito ambiental ou com o direito ambiental na gestão ambiental é exatamente em como conduzir um melhor diálogo, a melhor compreensão, né? Partindo da lógica que nós temos boa parte dos alunos e alunas do bacharelado, muito jovens, né? E com uma visão ainda em expansão. Então, o desafio, a condição é muito como conduzir, né? Como dar um curso, literalmente, como fazer cursar este caminho.
E existe hoje um mercado de trabalho nesse sentido?
Sim, é um mercado razoavelmente em expansão. Digamos que a discussão da sustentabilidade, ela é composta de vários atores, né? De vários stakeholders, de vários sujeitos diante do conhecimento. Então nós temos na sustentabilidade, atuando com a sustentabilidade, engenheiros ambientais, técnicos ambientais e gestores ambientais. Sem dúvida, os egressos desse curso, eles concorrem, de certa forma, com essas outras áreas, mas como é uma área, de fato, né, que demanda uma discussão sobre mudanças climáticas, sobre energia, sobre questões de vulnerabilidade, sobre questões vinculadas às próprias políticas ambientais, eles acabam encontrando no mercado de trabalho a possibilidade de várias atuações, essa é uma realidade. Mas pode-se dizer que é um mercado que atende, esperamos, né, que atenda a produção dos bons profissionais, a atendimento aos bons profissionais, que, de certa forma, muitos deles saem da nossa universidade, modéstia à parte, eu diria que é um dos melhores cursos de gestão ambiental que nós temos no Brasil. Associado ao nosso co-irmão, né, nós temos um curso de gestão ambiental na Exalc, na USP Piracicaba, né, e óbvio com vinculações mais próximas, né, dessa visão do agronegócio, né, uma visão que talvez entenda-se mais em função de conservação ambiental, e resta para nós aqui na USP Leste um olhar muito mais próximo, né, de um ambiente urbano, a cidade, as mazelas que ela traz, e consequentemente um olhar socioambiental muito importante. Né.
E essa
os alunos
questão...
e alunas
Sim,
caminham
pode...
nesse sentido. Não, mas só para dizer, eles são os protagonistas desse processo.
E essa questão socioambiental que você está mencionando aí, ela também é um campo de pesquisa hoje muito consolidado. E você é professor da pós-graduação, qual que é o nome do curso de pós-graduação?
É o Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade. Esse programa, diga, só para te colocar um pouco mais, né, de pimentinha para a gente entender isso, ele é um programa razoavelmente novo, né? Nós estamos com a nota 5, né? Tem doutorado e mestrado, com duas linhas específicas de pesquisa, ciência e tecnologia e uma linha de gestão ambiental. Então, nesse sentido, a pós-graduação tem, eu acho que contribuído bastante para a fortificação dessas discussões socioambientais, né, nas quais, inclusive, é a que mais atuo.
E dentro dessas linhas de pesquisa que são desenvolvidos dentro desse programa de pós-graduação, o que tem sinalizado, né, assim, nesse sentido? Porque é um programa também multidisciplinar, né, e você traz aí a questão do direito ambiental. Primeiro explica o que seria o direito ambiental.
Bem, numa linha muito direta, o direito ambiental é uma ramificação, né, da ciência do direito, que tem como objetivo fazer valer, dentro do ordenamento jurídico e na interpretação jurídica, a melhor qualidade de preservação e conservação ambiental. Então, partindo da nossa Constituição Federal, diz lá o artigo 225, que todos temos direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é para todos, né? É um bem comum do povo, mas que demanda obrigações, que demanda condições, tanto do poder público quanto da coletividade, para que todos esses recursos e a própria interação do meio seja preservada para nós na presente geração e para as futuras. Pensando nesta linha, temos que o direito ambiental ele organiza a forma de trabalhar com este ordenamento jurídico específico, atuar na melhor interpretação da Constituição Federal, vincular as políticas ambientais, não é, para a proteção e conservação dos recursos naturais, como, por exemplo, recurso hídrico, as unidades de conservação, não é, os próprios resíduos sólidos, que são políticas próprias, que se integram dentro de um sistema. Compete ao direito ambiental, primeiro, conhecer, desenvolver e, com isso, também fomentar a interpretação. Né? Quando nós escutamos ali o Supremo Tribunal falando na chamada pauta verde, no regresso, né, coisa que se quer afastar, exatamente estamos vendo ali aflorar a essência do direito ambiental dentro da nossa Constituição. Eu diria, em síntese, que é isso. Né?
O direito ambiental, no caso, né, ele também ele pode criar uma legislação, né, junto aí ao Congresso e fazer obedecer essa legislação. Num país como o Brasil, boa parte da população brasileira não tem saneamento básico, né? As agências mesmo responsáveis pela questão de sustentabilidade ou mesmo distribuição de água, de energia, nem sempre cumprem todos os protocolos. Como é que o direito ambiental vê essa questão?
Olha, de fato, eu diria que o direito ambiental talvez seja o locus sobre o qual essas discussões se apresentem da melhor forma. Né? De fato, você tem razão, nós estamos um pouco distante, né? Para ser modesto aqui, sobre uma lógica equitativa na utilização dos recursos. Temos um sistema razoavelmente organizado, né? E já tivemos uma posição de maior protagonismo no cenário global sobre as políticas e o próprio direito ambiental em termos de proteção e conservação desses recursos. Mas, de fato, são esses desafios que o direito ambiental visa ultrapassar. Como melhor conhecer essas demandas? Você disse muito bem, nem todos conhecem como isso funciona, porque fica num campo, muitas vezes, especializado, não é? Mas também atua junto ao direito ambiental a própria educação ambiental, né? Eu diria que, através do processo de maior integração, de um processo de maior difusão da educação ambiental, nós levamos também a compreensão de como é o direito ambiental nessa área de ser instrumento, mecanismo, para a compreensão de um desenvolvimento dito sustentável. Diria que o direito tem um grande desafio aí, né? Se tornar mais comunicativo, mais eficiente, mais, digamos que, direto, para que a pessoa comum tenha a compreensão de que essas políticas públicas elas não ficam só no papel, como muitas vezes, né, acaba por acontecer. E saindo do papel, saindo de um mundo, né, teórico, para um mundo real, nós precisamos perceber como isso afeta e como gera um reflexo para as pessoas. Então não adianta termos um belo direito ambiental, né, bem organizado do ponto de vista teórico, se ela se distanciar da realidade, né, das necessidades da nossa sociedade. E isso, obviamente, me parece que é um meio para que o direito ambiental se fortifique no cenário. Então, tanto na pós-graduação como na graduação, eu diria que o nosso papel é o de melhor articular essas ligações, né? Fazendo com que se torne mais fácil a compreensão.
Hoje, por exemplo, assim, se fala em diferentes tipos de energia, né, que podem ser produzidas, desde energia nuclear, energia solar, energia por produção aí, do vento, eólica, né? Então, assim, são vários tipos de energia que são o tempo todo demandadas. Dentre elas, né, a mais polêmica seria a energia aí, provocada nuclear. O direito ambiental pensa, né, na questão da segurança também?
Sem dúvida, esse é um elemento muito importante. Afinal de contas, dentro dessa lógica, o direito ambiental ele é meio para certos fins, né? Então, se nós tivermos boas políticas públicas trazendo um olhar, né, real, melhor comunicado, isso do ponto de vista social, sem dúvida, tem um retrospecto ou mesmo uma ligação vital com o direito ambiental. Então, quando nós pensamos nessas políticas, nós pensamos também, né, nós operadores do direito, em como tornar viável, como tornar possível o desenvolvimento dessas políticas. A questão nuclear, ela é de fato emblemática, né? Porque alguns vão dizer da sua eficiência, da capacidade até de ser um elemento de uma transição justa, né, na redução da emissão de carbono, nessa mudança de formato de energia global, mas por um outro lado ainda demanda uma carência de melhor indução, compreensão e tecnologia para os seus resíduos, ou até mesmo para eventuais desastres, como nós tivemos em Fukushima em 2011. Então o cenário ele é muito positivo do seu ponto de vista técnico, não é? Nós temos grandes nomes, o professor José Goldenberg, por exemplo, né, um grande nome da sustentabilidade, tem, né, defende esse olhar de como impulsionarmos isso. Nos compete, enquanto sociedade, compreendermos melhor o processo, entendermos a possibilidade e, óbvio, né, sabermos como utilizar esse recurso e melhorarmos nosso manancial, né, nossa capacidade energética, mas também sem desvincular os riscos que ela traz. Então, acho que o direito ambiental é um meio para que a gente possa, de fato, evoluirmos nessa questão.
Você nos trouxe uma seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Eu gostaria de escutar Chico Buarque, Construção.
Chico Buarque, Construção, e por quê?
Ouvindo essa música, a melodia, Chico é Chico, né? Então ele nos leva ali a compreender, quando eu escuto essa música, eu viajo na história. E isso me remete ao olhar, né, do cidadão brasileiro, do reconhecimento que ele tem, da forma como a própria sociedade o visualiza, né, o operador, o trabalhador ali diário, e como as consequências da vida são tão interessantes, né? Sempre é muito saudável.
Você, inclusive, traz a questão com essa música do trabalho, né? O trabalho também envolve a questão da sustentabilidade, né? E questões ambientais, né? E por sinal, elas demonstram, né, que a sustentabilidade ela é algo mais orgânico, né? Ela não está só em um setor, ela está praticamente na vida toda. Então vamos ouvir aí Construção na voz do Chico Buarque.
Amor, daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um beijo. Contramão atrapalhando o tráfego.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Paulo Santos de Almeida. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Paulo de Almeida está nos falando sobre direito ambiental. Pois é, Paulo, no bloco anterior, né, nós fechamos o bloco com você nos oferecendo a música aí Construção, que é do Chico Buarque. Mediante a sua música, que eu cheguei a mencionar também quando você anunciou que música ouviríamos, eu trouxe para você, para o ouvinte aí, a questão do trabalho. Como o trabalho é visto do ponto de vista da sustentabilidade e do direito ambiental?
Perfeito. Veja, existe dentro da organização do direito ambiental algumas classificações. O direito do trabalho, por si só, está num campo próprio do direito, não é? Mas quando nós olhamos sob as lentes do direito ambiental, nós encontramos a manifestação das ações de trabalho sob o ponto de vista coletivo. Então, a Constituição Federal brasileira, ela ressalta que os trabalhos devem ser, né, seguros, saudáveis, de tal forma que as pessoas possam exercer suas habilidades, suas competências, terem lá suas remunerações, mas principalmente se desenvolverem. O direito ambiental considera o trabalho nesse aspecto como um elemento, né, de ordem coletiva, de ordem difusa. E nesse sentido, são preservadas, sob o olhar do direito ambiental do trabalho, aquelas relações que demandem, de fato, uma melhor qualidade para o ambiente, a ambiência no qual se desenvolve o trabalho. Então, nós temos o direito do trabalho regulando as próprias relações de trabalho e o direito ambiental corroborando para que essa ambiência tenha qualidades, né, qualidades boas, né, quanto à manutenção da saúde das pessoas, a manutenção do equilíbrio das pessoas no trabalho. E isso nos leva a uma compreensão que é, de fato, né, uma ordem difusa disso. Então, para o direito do trabalho, não há importância específica da identificação do trabalhador, da trabalhadora A ou B, mas sim do status, do padrão trabalhador e trabalho. Então, nesse sentido, estão relacionadas as questões de direito ambiental do trabalho aquelas relações que vinculam-se ao que nós chamamos hoje dos grandes assédios, né? Um tema que acaba provocando muita indignação social, muita repercussão, mas veja, sob o ponto de vista coletivo. Então, quando nós identificamos, por exemplo, esse tipo de falta de qualidade de trabalho, nós o remetemos para uma análise de direito ambiental do trabalho. Então, é muito própria a sua colocação, porque as pessoas nem sempre vinculam a questão sustentabilidade, ambiente, com a condição do próprio trabalho, né? Mas é graças a esse tipo de olhar muito mais ampliativo que hoje nós podemos considerar que as ações coletivas do trabalho, o direito moral que o trabalhador, a trabalhadora tem, acabam sendo preservados dentro do nosso ordenamento jurídico de várias formas. E isso cria um conjunto de garantias, de direitos, óbvio, também de condições obrigacionais, porque o direito é essa relação, né? Direito versus obrigação, mas isso nos coloca todos em patamares de melhor qualidade e melhor segurança jurídica, né? Tanto do serviço público como no serviço privado.
No caso, você fez seu pós-doutorado no exterior, né? Em qual país você fez?
Olha, eu já tive a felicidade de poder desenvolver dois pós-doutorados, Ricardo. Veja que condição privilegiada, né? Para um país como o nosso. Então, eu tive a oportunidade em 2014 de estar na Universidade da Califórnia, em San Diego, né? Por um período de um ano, trabalhando com as relações de direito e economia. E agora, recentemente, em 2023, fui para a Universidade do New Mexico, a UNM. E lá, trabalhei, né, pensando nesse último trabalho, com um olhar que é super interessante na minha ótica para o desenvolvimento do direito ambiental e das relações que ele tem com outras áreas do conhecimento, né? O estudo sobre as vulnerabilidades, né? Uma análise de como comportamentos, óbvio que não no sentido do estudo comportamental, mas como o comportamento social, os fenômenos jurídicos acabam se realizando em culturas diferentes e também em situações sociais diferentes, né? Eu fiquei na cidade de Albuquerque, né, por 6 meses, e lá pude constatar muita proximidade da forma de vulnerabilidade, né? Visualizando, por exemplo, pessoas em situação de rua, no comparativo com a cidade de São Paulo, né? Uma megalópole de quase 12 milhões de habitantes, para um comparativo de uma cidade com cerca de 600 mil. E, por incrível que pareça, isso eu acho que é uma coisa muito gratificante em se trabalhar com o direito, né? Você tem a sensibilidade de reconhecer as deficiências, de fato reconhecer os avanços, mas numa linha geral, nós temos uma demanda comum, né, global, que é a forma como os sujeitos se envolvem com isso, né? Então, da mesma medida que temos essa dificuldade de compreensão de como se dá a vulnerabilidade numa cidade como São Paulo, né, as pessoas muito vinculadas ao seu dia a dia, às vezes não visualizando, né, e tornando essas pessoas invisíveis, né, e com isso também reproduzindo um problema e não a solução, em cidades menores, como o caso de Albuquerque, com uma semelhança muito interessante, né, de como as pessoas realmente, nem todo mundo, nem todas as pessoas se importam com esse tipo de situação. Então foi uma experiência muito gratificante, pude apurar dali um pouco do que é a visão, né, de algumas áreas, né. Eu fui especificamente para a Faculdade de Saúde Pública da Universidade, né, e de lá nós conseguimos, inclusive, já temos ali um primeiro trabalho inicial de comparação, né, entre os sistemas de saúde e a importância de uma comunidade participativa, das comunidades e suas participações para o desenvolvimento da ciência, mas também, né, para maior compreensão e possibilidades, inclusive, de induções, né, para novas políticas públicas que possam compreender melhor o fenômeno.
Agora, quando você fala em Albuquerque, lá existem pessoas em situação de rua, E não há uma política pública, ou não existe, ou existem poucas pessoas em situação de rua?
Infelizmente, existem um número razoável de pessoas em situação de rua, para sortes e também políticas públicas que tentam atender aquela demanda, mas especialmente o que eu pude observar na cidade de Albuquerque é que as políticas públicas elas trabalham, de certa forma, numa visão um pouco de margem. E você percebe que as políticas públicas elas acabam contendo essas pessoas nessas situações, sem que, de fato, consigam intervir, propriamente dito. Então, uma coisa que eu observei em Albuquerque foi a condição, né, dessa condição brutal pela qual nós passamos, que é o uso das drogas, né? Então, o que eu percebi, né, é que as pessoas elas acabavam vertendo para o lado, né, no mundo das drogas, né, numa cidade, inclusive, que tem, né, o estado do New Mexico permite a comercialização, né, da cannabis, por exemplo. Então, tem muitas unidades, muito comércio sobre a cannabis, porque é liberado para a função recreativa também. E por conta disso, né, essa justificativa de que essas pessoas de rua, elas na verdade seriam pessoas que não teriam interesse em se integrar à sociedade. Conversando com algumas pessoas nessa situação, eu percebi que não é bem isso, né? Então você encontra desde o problema da saúde mental até literalmente a falta de trabalho, né? Mas aí é a questão cultural, né? O trabalho que boa parte das pessoas com as quais eu conversei nesse sentido era vinculado a um olhar de que os trabalhos eram subtrabalhos, quando na verdade não é bem assim, né? Então as pessoas tinham um olhar de que deveriam estar em uma outra condição de trabalho, mas faltava muitas vezes o preparo, a educação, o treinamento correto, e isso induzia, né, a um olhar de que o caminho era aquele, né? Ver nas ruas, em situação de rua. E, então, super interessante, porque quando você visualiza um pouco desse debate na cidade de São Paulo, você encontra, às vezes, os mesmos elementos, né? Só que com características diferentes, peculiares, literalmente, à nossa cultura paulistana, né? Tem muita gente em situação de rua na cidade de São Paulo que não tem alternativa. Como também tem pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo que se adaptaram àquilo. e seguem aquilo, aquela condição, né, aqui sem o julgamento, óbvio, mas sem a condição de uma perspectiva, uma esperança propriamente dita, né, de uma melhoria. Então, isso é um pouco da nossa espécie. Me levou a concluir, né, que o ser humano, ele, de certa forma, graças a essa capacidade de adaptação, ele se justifica, né? Então, a vulnerabilidade, ela precisa de um processo de integração que a política pública faça para literalmente, né, deixar as perspectivas mais abertas, né? Entre outras palavras, permitir esperança de uma mudança na qualidade de vida, mas, óbvio, com a liberdade também da autonomia do sujeito em poder, né, se adaptar querendo ou não aquilo. Enfim, é complexo, né? Bem complexo.
E na Califórnia, você conseguiu fazer interseções com a questão ambiental, envolvendo aí a questão do direito?
Olha,
porque você trabalha na Califórnia na área de economia, né? Que a economia também, eu acho que a base da sustentabilidade e outras formas, né? Envolvendo aí as questões ambientais. Você percebeu que há uma preocupação deles nesse sentido?
Veja, é muito bom esse comparativo, em que pese aí passado já 10 anos. Né? A Califórnia, né, o estado mais rico, eu diria, né, e também populoso, eu não sei se o mais populoso, mas de uma condição econômica muito diferenciada para os estadunidenses, e se percebe que, e justamente na cidade de San Diego, que foi a universidade com a qual eu trabalhei, é um panorama bastante diferente, né? Em 2014, quando fui para esse estágio de pós-doutorado, né, mais longo, o trabalho era muito vinculado a essas comparações quanto aos recursos. Desse período, nós conseguimos produzir algum material vinculado à forma de nem falávamos ainda na efetivação da nossa legislação de saneamento, né? Trabalhávamos com ela, mas ela ainda não estava atualizada, mas o processo foi de reconhecer a utilização de alguns recursos ambientais, a água, por exemplo, e também a questão da energia no sentido da transição. Nós falávamos ali num período pré, né, pacto de o Acordo de Paris, então falávamos num momento que se preparava, enquanto visão global, de como poderia ser demandada, num grande encontro que tivemos em 2015, né, que foi um encontro sobre mudanças climáticas, então, que se deu ali o Acordo de Paris, e nesse sentido, como os recursos eram visualizados. Então foram estudos diferentes, né? Eu diria que em 14, um estudo, né, de uma sustentabilidade econômica, né, e quais seus vieses em função dos recursos naturais, e em 2023, uma visão mais voltada para o socioambiental, para os sujeitos, para as pessoas e os recursos, principalmente em cidade. Então, saiu dali produtos diferentes, né? Cada um a seu modo, mas vinculado à sustentabilidade por outros olhares.
Sobre a questão socioambiental, né? Porque se fala muito hoje na preservação ambiental e muito pouco na questão socioambiental. Gostaria que você aprofundasse um pouco para a gente o que seria esse socioambiental. Mas antes disso, vamos ouvir um pouco de música? O que você nos sugere?
Música é sempre bem-vinda, né? Exato. Agora eu gostaria de ouvir Manguetal, Chico Sainz, Geração Zumbi. Compreender um pouquinho nessa música como as tradições e como as condições acabam colocando o brasileiro, né, num chamado orgulho, né, uma forma de compreender o que se faz pelo que se faz, né, respeitando os limites e as possibilidades.
Então vamos ouvir aí Chico Sainz, né? Manguetal.
Dois filhos planeta.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Paulo Santos de Almeida. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e está nos falando no Diversidade em Ciência sobre direito ambiental. Pois é, Paulo, no bloco anterior, você até nos trouxe de presente aí a música do Chico Sainz, né, Manguetal, e justamente nos possibilitando o gancho aí sobre a questão socioambiental, né? Hoje se fala muito na preservação ambiental, muito mais relacionada à questão de preservação da natureza, do meio ambiente, o que é muito legítimo, né? Mas se fala pouco sobre, ou não devidamente, sobre a questão mesmo socioambiental. Então, assim, que impactos, tanto a questão da deterioração ambiental, mas da deterioração também das questões de sobrevivência, de salários, de moradias, né, trazem aí para as pessoas. Na questão socioambiental, tem sido pensado isso? Eu faço essa pergunta para você, porque durante muito tempo se pensava que os indígenas podiam viver simplesmente totalmente interligados à natureza, sem que eles tivessem acesso à educação, à tecnologia e outras coisas mais, né? Então, a questão socioambiental não era pensada para o universo deles. Isso ainda continua?
Veja, de fato, nós estamos num período de, digamos, de transição para uma ratificação da importância desse cenário, né? Um cenário inclusivo, participativo, né, que coloquem os povos originários em condições, de fato, de garantias, como a Constituição estabelece, que traga para nós um olhar sobre esse meio ambiente e a sociedade, né, no dito socioambientalismo, é muito mais próximo de soluções e por que não dizer, de condução para um avanço social, econômico, ambiental. Então é muito comum, inclusive alguns autores acabam, vamos dizer que, questionando, né, trazendo para o debate se o meio ambiente por si só já não se integra socialmente, né? E é nisso que, na minha visão em particular, nos remete a uma melhor identificação, a visão socioambiental. Nesse aspecto, nós temos visualizado, né, para a nossa evolução, um olhar dos poderes mais concatenados com essa possibilidade de integração, né? Veja a conjunção dos nossos ministérios, né? O Ministério do Povo Indígena, Direitos Humanos com mais preponderância e atuação no cenário, né, do poder. Isso pensando em termos de organização do Estado brasileiro, Em condições gerais, em ordem federal. Quando nós passamos para um olhar regional, né, os estados, cada um à sua medida, com suas contribuições e com suas demandas, também participando deste processo. Então, quando analiso isso e chego até o poder local, quando, né, nós visualizamos as ações, né, de prefeituras, nós percebemos cada vez mais que temos a possibilidade de alterar o cenário que nós tínhamos, né, de pouca relevância desse tema, para uma relevância mais organizada, mais integrada e, óbvio, né, mais participativa. Nessa minha experiência na UNEM, né, eu fui para um laboratório, para um centro de pesquisa, que é literalmente amparado, né, nessa ideia, né, da Community-Based Participation Research, participatório research, que diz respeito ao quê? A uma pesquisa científica mais comunitária, mais de ação, baseada literalmente na fala de Paulo Freire, quanto à capacidade da transformação pela participação, ou por meio da participação. Penso que trabalharmos, mais do que pensarmos, realizarmos condições que envolvam a maior participação, nos levará a uma ampliação sobre o olhar socioambiental dessas demandas. Vejo que elas são totalmente integradas, né? Então, nós precisamos do poder público atuando para que essa visão socioambiental se concretize. Nós precisamos das instituições governamentais, não governamentais, o terceiro setor com um papel muito importante nesse aspecto, e também o próprio exercício da cidadania, né? A população, a sociedade, de uma certa forma, abraçando esta demanda para fazê-la se concretizar. O grande passo, me parece, na visão do socioambientalismo, principalmente pensando sobre o olhar do direito ambiental, vai ao encontro, de fato, desta forma de atuação participativa, né? Onde você busque reduzir as vulnerabilidades, tornar a sociedade mais equitativa, de forma que se dê a quem precisa mais atenção, e aqueles que já tenham atingido um patamar razoável, que se adaptem àquilo e compreendam que outros precisam mais. Só para concluir, neste aspecto, o direito é caminho, mas óbvio, não trabalhará sozinho.
Na contemporaneidade, a questão das diversidades tem aparecido com frequência, né? Então, a questão, o desrespeito aos direitos homoafetivos, dos direitos, a questão do racismo, a questão do sexismo e várias outras questões de discriminações, levando aí a questão dos direitos humanos. O direito ambiental, há alguma área dele ou sub-área dele que trata essas questões como questões também ambientais?
Sim, sem dúvida. Eu acho que um grande exemplo, pelo menos dois grandes exemplos que nós teríamos para isso, do ponto de vista de direcionamento, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU, que trabalham literalmente com... fazem com que esses objetivos trabalhem literalmente com questões socioambientais, né, redução da pobreza, finalização da fome no mundo. Olha só, em pleno século XXI nós ainda falamos em fome, em pobreza extrema, nós falamos em qualidade de trabalho indigna, trabalho escravo, diferenciação, né, de gênero. Quer dizer, são temas que, de certa forma, se não voltam, ou pelo menos se não se iniciam, nós não evoluímos. Então, um elemento interessante de perceber isso são essas iniciativas globais, ou os ODSs, eu acredito que tendam a nos direcionar e continuar nos direcionando a isso. Apesar de que 2030 não vai ser um termo final, é óbvio, nós teremos que melhorar essas condições. E além disso, ainda no aspecto global, o próprio olhar da ONU quanto a esta especificação. Desde 2017, nós passamos a ter relatórios que vinculam meio ambiente aos direitos humanos especificadamente. Isso representa que, primeiro, os direitos humanos abraçam as questões ambientais. E quando nós juntamos meio ambiente, direitos humanos, sem dúvida alguma, nós acabamos tendo um olhar socioambiental do problema, né? A mortandade dos defensores ambientais, por exemplo, né? Principalmente nos povos originários, né? Quantas vezes nós não escutamos essa notícia recorrente, e é um número, quantitativamente falando, muito complexo, né? Cacique, índio, né? Que foram assassinados, que passaram por emboscadas, que sumiram de suas funções vitais, que é literalmente a de defender a natureza. Compreender isso me parece que faz parte do processo. Acredito que o Supremo Tribunal Federal, né, nessa tal pauta verde do Supremo Tribunal Federal, que vem revisitando literalmente, né, o retrocesso que nós tivemos nos últimos anos em termos de política ambiental, tem um olhar especial para a proteção socioambiental dessas populações, né? Aqui nós estamos falando da população do povo originário, mas nós não podemos nos esquecer, né, da comunidade tradicional, nós não podemos nos esquecer dos quilombolas, que também são dragados dentro desse racismo estrutural que, muito sem demora, está sendo agora um tema recorrente, né, na sociedade. E que seja assim. Oxalá tenhamos a possibilidade de discutir, rediscutir, buscar soluções para essa mazela da nossa humanidade que, infelizmente, denigre a nossa história. Né?
Só lembrando que você... Desculpa. Que você é membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, né? Vamos ouvir mais um pouco de música? O que você nos sugere agora?
Bom, agora nós vamos falando nisso, né? Fazendo a ligação com o Manguetal, seria muito interessante, né, ouvir Chico César com Mama África, né? Retomando exatamente essa condição, né? Na sonoridade do grande poeta, né? Na minha visão, que é o Chico César, mas trazendo essa necessidade de compreensão, né, da história, do legado, né, de onde viemos, para onde vamos, respeitando a todos. Né. Então é uma sonoridade gostosa, divertida, eu diria, né, boa para reflexão.
Inclusive eu percebi que você escolheu todos os compositores e cantores, né, e intérpretes, né, chicos, né? Você quis homenagear aí os Chicos, pelo jeito. Então vamos ouvir aí o Chico César interpretando e também compositor de Mama África.
Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer neguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, quando mama sai de casa, seus filhos, seu lobunzão rola o maior.
Você está no Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Paulo Almeida, que está professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que está nos falando sobre direito ambiental. Pois é, Paulo, o que se percebe hoje, por exemplo, inclusive nas questões das guerras que tem tido na contemporaneidade, que as questões ambientais também estão presentes nessas guerras, né? A questão mais recente aí que nós temos é a questão da faixa de Gaza, a relação do governo israelense parece com uma política de extermínio, né, do povo palestino. A gente poderia ter esse tipo de leitura. Então essa questão ambiental ela está presente não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Estou certo?
Correto, sem dúvida. Nós infelizmente estamos retomando na nossa fase histórica, né, experiências bélicas, né, mais do que trágicas, né? Mas incompreensíveis, né? Do seu ponto de vista da potencialidade de resolução desses problemas, né? Você trata da questão do Oriente Médio, né? Essa relação Israel-Hamas, né? Que é sabido, conhecida, né? E que demanda um posicionamento político, diplomático, né? o induzimento de uma indução, né, na verdade, sobre a criação de um Estado palestino, uma tentativa de pacificação das pessoas. E tudo isso, sem dúvida alguma, nos remete a um olhar sobre a escassez dos recursos, contaminação de solo, né, limitação dessa visão socioambiental, né, o que a gente está vendo na faixa de Gaza é algo lamentável para o século XXI, do ponto de vista dos avanços, né, tecnológicos, culturais, que já tivemos e que estamos em plena evolução. Então, nesse sentido, o rescaldo de tudo isso, sem dúvida alguma, afeta a natureza. Mais do que a questão socioambiental, teremos a afetação direta, né? No mínimo, com contaminação de solo, de recursos hídricos, e pensando nisso, né? O próprio ar, né? Essa poluição, ela sai de um cenário que estamos tentando ultrapassar, que é uma transição justa, né? Para redução de emissão de carbono, para uma produção de energia mais limpa. E aí voltamos a questionar, né, contaminação de solo em decorrência de uma situação bélica, de uma guerra. A mesma coisa vai se dar, né, e tem relação com a Ucrânia, que sofreu, né, a invasão da Rússia, e a afetação disso no sentido europeu quanto à energia, né? Então, um dos grandes problemas ali tem vinculação com essa distribuição de energia, né, o gás que circunda ali, que depois dos acontecimentos nucleares, acabam nos remetendo a uma revisão de como isso pode ser produzido, como isso pode ser mantido. Enfim, a impressão que se tem é que nesse contexto o prejuízo ambiental já é certo, né, a forma diplomática não tem sido a mais eficiente para que evitássemos esses tipos de resultado negativo, e essa externalidade ela é toda da humanidade, né, seu ponto de vista social, seu ponto de vista ambiental, e por que não dizer socioambiental.
Pois é, Paulo, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Quero muito agradecer a sua presença e espero que volte mais vezes aqui. Muito obrigado.
Na verdade, Ricardo, eu é que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme estar com você aqui, né? Esse diálogo tão agradável, tão prazeroso. Espero ter a oportunidade de em outros momentos encontrá-lo, conversarmos um pouco mais sobre outros temas. Agradecer toda a sua equipe, toda a produção desse programa, né? Diversidade em Ciência é Vida.
Exatamente.
Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Paulo. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema direito ambiental, falado aí pelo Paulo Santos de Almeida. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a IASH. O Diversidade em Ciência tem produção e direção de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.